A geração Z está mais exausta no ambiente de trabalho. Isso porque a síndrome do esgotamento profissional, mais conhecida como síndrome de burnout, é um distúrbio causado pelo excesso de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada pela Betterfly, cerca de 60% dos trabalhadores da geração Z nascidos entre 95 e 2010 afirmam estar com exaustão e sintomas de burnout. Ainda segundo o levantamento, 57% dos profissionais da geração milenial, que são os nascidos entre 81 e 95, também alegam sofrer com os mesmos problemas. Mas quais são os sintomas do burnout? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga Glauci Correia. Bem-vinda à CBN, Glauci.
Prazer estar aqui com vocês.
Glauci, quais são os sintomas do burnout?
Olha, o chamado de burnout, né, e síndrome de esgotamento profissional, ele é um distúrbio que causa uma exaustão extrema, não só na parte física, como na parte emocional. Eu gosto de dizer que é uma questão de exaustão de quem está trabalhando com outro ou trabalha com outras pessoas. É um desgaste muito grande pela competitividade, pela quantidade de responsabilidade. E isso vai dando às pessoas atitudes negativas. E isso vai atrapalhando na questão fisiológica, na questão comportamental, intelectual, psicológica, de conduta, entre outras, né? São vários os gatilhos.
Por que essa síndrome tem se tornado cada vez mais comum?
A gente está falando da geração Z, é uma geração que já nasceu nesse ambiente digital, né? Então, assim, falam muito uns com os outros por redes sociais, e-mails, e ela tem causado cada vez mais, está pegando cada vez mais pessoas, né? Porque é uma síndrome que ela tem a ver com a competitividade, ela tem a ver com alguns gatilhos mentais, como a pressão constante que você tem no trabalho, falta de tempo para você cuidar de você. Temos uma pressão financeira muito grande, além das questões interpessoais, interrelacionais, atrapalha muito. Temos assédio moral nos trabalhos, às vezes insatisfação com o cargo e muito trabalho, muita responsabilidade. Nós, pessoalmente, temos com a gente necessidade de perfeccionismo e isso vai atrapalhando e causando outras questões emocionais. E aí vai vir o esgotamento. O esgotamento, quando a gente fala de esgotamento emocional, ele é um esgotamento de despersonalização. Você deixa de ser a pessoa que você sempre foi, né? Você começa a ter uma exaustão a ponto das pessoas evitarem você. As pessoas não aguentam mais uma pessoa que está sempre reclamando, sempre irritado, que fica alternando, né, agressividade com passividade, lentidão. É um processo muito complicado e eu vejo, né, dentro até do próprio consultório, dentro dos ambientes, as pessoas estão ficando doentes de fato. Uhum. E isso pode desmoronar a qualquer momento, qualquer um.
E como identificar o momento certo de procurar um especialista?
Olha, existe um momento que eu acho de extrema importância, é quando a gente deixa de ter responsabilidade afetiva com a gente, quando a gente deixa de ter por nós mesmos o respeito, o afeto, o autocontrole. A gente depende de uma autorrealização muito grande, sabe? E quando você deixa de ter o autocuidado. É tão importante você ter uma prática de um autocuidado, de um hobby, de você não, sabe, negligenciar os seus sentimentos, porque isso é um boicote, uma autossabotagem. É fazer algo que envolva uma rotina bem agradável para você. Até mesmo os trabalhos, eles deveriam ter um ambiente que reconhecesse essa necessidade e dessa forma ajudasse os funcionários a se motivarem a participar de atividades que promovessem a sua própria saúde mental, que isso vai gerar um ambiente de trabalho mais agradável, muito mais tranquilo e saudável para todo mundo. Acho que você não enfrentar os seus problemas é arrastar sofrimento. Então, se você, nesse momento, você identificar quais são os seus problemas, com ter conversas importantes com você mesmo, entendendo quais os motivos que levaram você a ter determinadas ações. Isso vai ajudar muito a você processar suas angústias, suas tristezas. Todo mundo passa por momentos de angústia, de tristeza, de raiva, de culpa, mas se você está bem emocionalmente, você aceita essa realidade e você resolve seus problemas. Quando isso se tornar uma situação assim bem conflitante, né? E você não conseguir lidar com esse dia a dia, eu acho que buscar um profissional não é nada demais. É, não tem que ter vergonha. Às vezes a gente não consegue mesmo tratar da gente mesmo. Essa atenção plena com a gente, né? Esse estado de observação, às vezes a gente não tem esse tempo e a gente começa a ter distorções cognitivas e catastrofiza tudo. E aí é uma situação muito ruim da pessoa que lida com você no seu trabalho, porque ninguém aguenta alguém que está o tempo todo a ponto de ter uma oscilação de humor.
E isso pode acontecer em casa também, trazer esse problema do trabalho para dentro de casa, afetando relacionamentos?
Com certeza, essa conduta, essa expressão de hostilidade, né, essa irritabilidade, vai trazer relações conflituosas para todos, não só no lado profissional, que você é o conflito. Você então vai levar esse conflito para onde você estiver, seja no trabalho, seja para casa, seja nos grupos sociais que você frequenta. Então é necessário você se dar essa atenção, sabe? Ter pausas, ter descansos. A gente necessita disso para que a gente possa melhorar essas situações que são ocasionais. Essas consequências, ela pode te levar até o esquecimento, a falta de atenção, de foco. Você acaba não olhando tanto para você e, dependendo do seu trabalho, gerar acidentes, erros que podem ter condutas muito importantes, né? Negativas importantes. Eu acho importante demais a gente perceber os nossos gatilhos. Existem muitos gatilhos mentais que nós mesmos, às vezes, que criamos para a gente participar desse mercado competitivo.
E quando eu sou gestor e percebo também essas atitudes do meu colaborador, há uma maneira de eu ajudar diariamente dentro dessa empresa?
Existe, com certeza. Eu acho que é muito importante que você olhe para a pessoa que trabalha com você. Primeiro que você já, como gestor, você conhece a sua equipe, né? E aí você não permitir que essa pessoa trabalhe por longas horas, tenha um volume de trabalho muito grande, que você ajude a essa pessoa a identificar nela onde que está a situação que está adoecendo ela, porque o gestor ele vai perceber que vai ter um aumento do absenteísmo dessa pessoa, só de falar de trabalho, de entregar um trabalho, essa pessoa já muda de humor. Se ela tem uma vulnerabilidade emocional que está sendo trabalhada, ótimo, está sendo cuidada por um profissional, ótimo. Mas se isso não acontecer, essa pessoa vai entregar menos, vai se sentir cada vez mais estressada, e a gente sabe que isso é uma bola de neve, né? Essa exaustão ela é crônica, e aí, infelizmente, as relações interpessoais elas ficam muito abaladas. Então, motivar essa pessoa a buscar, de fato, um hobby, a se cuidar, a ter uma rotina própria para si. Não precisa necessariamente entrar numa academia, mas participar de alguma atividade ao ar livre, alguma atividade cultural que seja importante para ela. Isso é muito bom. Acho que quando você compartilha seu dia com alguém, com seu gestor, com seu colega de trabalho, você divide seu problema e você dá a oportunidade das pessoas te ouvirem e te ajudarem. Então, é importante que o gestor conheça a sua equipe e pratique esses limites emocionais, sabe? Não deixar que o outro ache que tudo que é problema na empresa, ele é o responsável. Vai virar um contágio, o que a gente chama de contágio emocional. Buscar ajuda profissional, a gente promove essa questão de, sabe, se você não está conseguindo resolver os seus problemas, vê com um profissional que possa te ajudar. Não precisa ser um psiquiatra para tomar medicações, não é isso. Mas alguém que te ajude a entender por que você não está dormindo bem, por que você não está comendo bem, por que você está negando essas situações de angústia, de tristeza, e isso está te consumindo. A sua aparência mudou, você não vem para cá tão arrumado, você hoje era uma pessoa, antes era uma pessoa tão incrível, e hoje você é uma pessoa que não ri, está mal-humorada. A gente, quando é criança, a gente aprende a praticar a resiliência, né? Naquela hora que nossos pais falam assim, não vai comer o pirulito, o chocolate, agora que vai jantar primeiro. A gente tem essas compensações. Almoça ou janta que você vai receber o seu pirulito, o seu chocolate. Então, assim, é uma necessidade que a criança aprende de lidar com a frustração. Todos nós passamos por isso. Quem não passou tem uma dificuldade maior de lidar com os níveis de frustração, mas é muito difícil. Então, se a gente tem essa capacidade de lidar com essa, se adaptar e se recuperar dos desafios, que são as fontes de estresse, a gente consegue melhorar e combater a síndrome de burnout.
A senhora falou durante a entrevista a respeito de ter um hobby, né, para auxiliar. Hobby, ele pode ser qualquer coisa que traga prazer a essa pessoa?
Sim, o hobby é algo que você faz para relaxar, para se divertir. É algo que você tem que se apropriar para o seu bem-estar, sabe? Qualquer atividade que você acha interessante, que seja uma atividade lúdica ou cultural diferente do seu trabalho, eu vejo as pessoas muito ligadas a ler livros da sua área, livros técnicos. Essas atividades são bacanas, mas você também tem que ter algo que vai te recarregar a bateria de outra forma. Não é viver trabalho o tempo todo. Hoje nós já temos uma situação que veio com a pandemia, que é trabalhar, estudar e se divertir num lugar onde a gente utiliza também para se divertir, que é o computador, que é o telefone. Então, às vezes, é bom deixar o telefone ou o computador de lado e fazer uma atividade ao ar livre. Rejuvenesce a alma, sabe? Você pegar um solzinho, você andar de bicicleta, você sentar num bar uma vez por semana para jogar a conversa fora. É um bem-estar que você tem que ter para cuidar de você mesmo. Isso é o autocuidado. Isso é muito importante e é bem na frente de qualquer coisa. Não é egoísmo você cuidar de você. Eu acho que é muito mais importante você cuidar dos seus autos, né? Você cuidar da sua autoestima, da sua autoconfiança, da sua autoafirmação, autocompaixão e por aí vai, para que você possa ter por você uma responsabilidade afetiva importante de muito respeito. E dessa forma você vai com certeza diminuir, se você vier a ter vulnerabilidade à desregulação emocional, à oscilação de humor. Você vai ser uma pessoa mais leve, mais empática.
Glaucio, mais alguma coisa a respeito da síndrome de burnout que a gente precise falar para as pessoas ficarem atentas e buscarem ajuda?
Eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho de a vergonha de lado. Como eu falei, é melhor você enfrentar um problema, buscar alguém que te ajude a enfrentar esse problema, do que ficar se escondendo, né? Se boicotando e arrastando um sofrimento. Eu acho muito importante que você se identifique com alguém do seu trabalho, que esse alguém possa ter a liberdade de dizer para você que algo não está bem com você e te dar um pouquinho, 10 minutos de ouvido, né, para você contar o que está acontecendo, que se você está de fora do problema do seu colega, você às vezes consegue enxergar a resolução. Quando você não está, quando você está dentro de um problema, você não consegue, né, identificar como é que você vai resolver determinada situação. Então é importante você ter essa conversa com as pessoas, deixar as pessoas te ajudarem, não pegar tudo para você e ter conversas importantes com você. Se você está se sentindo que alguma coisa não está bem, para pensar, fecha o olho, pensa um pouquinho. O que que deixou você angustiado? O que que causou determinado sentimento, sabe? Essas reflexões ajudam muito a encontrar alguns padrões que vão tirar a gente do nosso prumo e nos deixar estressado. E como a gente vai responder a isso, muitas vezes, é com atitudes, né? Com comportamento. São distorções que a gente faz ao longo do dia, distorções cognitivas, que são maneiras distorcidas de processar as informações. Se você está muito cansado, com certeza você não processa essas informações num estado de consciência interna importante, de atenção plena. Então, eu acho que a vergonha tem que ser deixada de lado, sabe? É, doença mental é doença também. E isso pode te levar a problemas futuros mais importantes e, às vezes, irreversíveis.
Muito obrigada pela sua participação, Glaucia.
Nada, eu que agradeço. Se precisarem de algo, fico à disposição. Muito obrigada.
Nós conversamos com a psicóloga Glaucia Correia.